pergunta que lhe
ocorreu. Já fica gravado.
Pois, eu estava a dizer que tinha oferecido o livro de plantas e produtos vegetais em fitoterapia, que abrange, em princípio, os produtos básicos, ou as plantas básicas que são usadas como medicamentos ou como suplementos alimentares, especialmente isso. Também, muitas vezes, a planta em si também é usada diretamente. A farmácia vende, por vezes, não é? Este segundo livro é Plantas Medicinais da Farmacopeia Portuguesa. E o que é a Farmacopeia Portuguesa? A Farmacopeia é o livro básico, o livro oficial, que é produzido pela chamada Comissão Permanente da Farmacopeia Portuguesa, ou só Comissão hoje da Farmacopeia Portuguesa, e que é o livro onde estão todos os constituintes que são usados nos medicamentos, os constituintes ativos. As farmacopeias, antigamente, isto é, no século passado e até nos séculos anteriores, só tinham praticamente plantas, algumas vezes com produtos de origem mineral. Depois, no século XIX, nos finais do século XIX, houve uma revolução nos medicamentos, porque passou-se a usar os constituintes. Começou a síntese química a começar a arranjar produtos químicos e as plantas começaram a ser abandonadas. O que é certo.
Exatamente.
Pronto, passaram a ser usados. De qualquer maneira, portanto, as farmacopeias também automaticamente passaram a deixar de ter plantas, porque passaram a ser usadas, e começaram a aparecer os produtos de origem sintética ou de origem química, mesmo que não sejam sintéticas, extraídos das plantas. Muitas vezes há muito, ainda hoje, continua a haver muito produto que é obtido das plantas. Por exemplo, a digitalina e outros constituintes, e alcaloides, etc., são tidas das plantas. Mas, só para referir o seguinte, a partir das finais do meado do século passado, então, o que é que aconteceu? Houve essa modificação toda, mas no século passado, também ainda não passaram muitos anos, mas qualquer no século passado, pelos anos 50, na Europa Central houve uma nova revolução sobre a utilização das plantas. E a França, a Alemanha, a própria Itália e outros países da Europa começaram a ver interesse nas plantas. Não diretamente nas plantas como medicamento, mas nos extratos obtidos das plantas. Quer dizer, o extrato é um processo em que retira, à custa de solventes, determinados constituintes. Isso também tem vantagens. Hoje, ainda o médico português, embora nós tenhamos aqui uma médica que prescreve muito, a doutora Alda é muito prescritora, porque eu conheço isso porque nós temos colaborado em livros, esse livro que acabou de receber, está lá o nome dela, também foi colaboradora. Mas o que acontece é que o médico hoje não sabe, não estuda nas faculdades nada, quase nada sobre plantas e, portanto, se não sabe, não pode prescrever. É um ciclo vicioso. Nos outros países, não. As faculdades de medicina, ou diretamente ou por intermédio de cursos que fazem, ensinam aos médicos a prescrever plantas. E há muitos medicamentos. Mas isto é para resumir que hoje as farmacopeias passaram a renovar o interesse pelas plantas. E este livro, exatamente, é um livro que permite, destinado exatamente a lembrar, não só aos médicos, mas aos farmacêuticos, etc., à classe da saúde, o interesse das plantas que estão inscritas na farmacopeia portuguesa, que são mais de 100 plantas, que é um número muito interessante. Este livro, por acaso, não tem.
Não, não é o mesmo?
Não,
Não, é
este é
outro.
outro. Este livro já tem segunda edição, por acaso, esta não é de segunda edição, porque às vezes esgotam-se. Como a problemática das plantas tem vindo a crescer no nosso país, e como os médicos muitas vezes têm dificuldade em prescrever, porque também não sabem, eu tive o cuidado, e também de colaboração com a professora Alda Pereira e com o professor da Faculdade de Medicina de Coimbra, professor Frederico Teixeira, de organizarmos um livro que só trata das plantas usadas na terapêutica e só tem aqui ensaios farmacológicos e ensaios clínicos. Portanto, para exatamente mostrar ao médico que há muita planta que tem interesse. Ele conhece algumas dessas plantas, mas muitas vezes
Menos
conhece-as,
conhece.
mas mal. Quer dizer, é pela propaganda que lhe introduz. Deixe também ficar, este tem muito gosto.
Muito obrigada.
Depois a comissão terá a
Ficará
necessidade.
nos serviços da
Nós
comissão e
tínhamos.
eu farei
Nós,
chegar
eu não quero
esta
monopolizar.
referência
Eu não
só
quero
para
monopolizar.
introduzir, farei chegar esta referência a todos os colegas da comissão para consultarem. Portanto, são livros cedidos à 8ª Comissão aqui da Assembleia da República e eu agradeço muito.
Eu quero dizer que praticamente desde que me jubilei, que já foi no ano de 2010, tenho publicado praticamente um livro todos os anos. e está em publicação um outro. Eu não quero de maneira nenhuma, monopolizar, porque tínhamos combinado que falava primeiro aqui a professora Maria do Céu Gonçalves, e depois falaria, parece que o doutor Ricardo, que é da indústria, e depois eu falaria na parte final. No entanto, também estava ali uma outra professora, que, nova, porque a nossa associação é uma associação de fitoquímica e fitoterapia, e envolve muitos investigadores universitários, porque não há dúvida nenhuma, além de profissionais. Bem, deixa-me
tentar. Eu vou então dar a palavra à senhora professora e aos colegas que entenderem tomar a palavra para nos darem conta. Como sabem, os nossos tempos são sempre muito limitados, não podemos estar aqui muito tempo, o tempo que gostaríamos. Por isso, também faço um apelo à vossa capacidade de síntese e, sobretudo, algumas propostas que nos queiram deixar relativamente ao que entenderem, como tive a oportunidade de ver na informação que nos enviaram. Há uma proposta, desde logo, legislativa, que também fazem no sentido de se rever um decreto-lei. Portanto, eu gostava de vos ouvir relativamente também a essa matéria, porque é que propõem isso, para que depois, obviamente, os deputados dos vários grupos parlamentares, em função também das análises que fizerem e da audição que ouvirem, avançarem com este dossiê, como entenderem. Esta audição cabe no quadro do relatório sobre a ciência. Eu sou a relatora desse relatório e não temos ouvido muitas associações individualmente, mas uma vez que nos fizeram chegar este pedido, também achei que não era de todo discipiente poder ouvir-vos e perceber também quais são as questões que nos querem colocar. Nas nossas audições programadas da Comissão para o Exterior, foram no sentido de ouvir num primeiro momento os laboratórios de Estado, depois as parcerias internacionais que se constituíram nos últimos tempos em Portugal e que também muito contribuíram para a internacionalização da investigação, e depois também algumas universidades que têm desenvolvimento, que estão a desenvolver alguns projetos ao nível da inovação empresarial e têm empresas incubadoras cujo produto pode ser muito útil quando aplicado ao desenvolvimento das empresas e também ao desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu penso que tem sido a orientação que estamos a dar este relatório, é esta a orientação mais genérica. A vossa questão é muito específica. De todo modo, não quisemos deixar de vos ouvir e ver como é que, às vezes, uma coisa tão específica também se pode cruzar com estas questões mais gerais, ou então, até no próximo ano, este dossiê não acaba nesta sessão legislativa. Na próxima sessão legislativa, o dossiê irá continuar a desenvolver-se e a avançar por outros nichos de especificação e pode ser que se enquadre, então, num conjunto de audições que iremos fazer no próximo ano. De todo modo, eu dava a palavra à senhora professora e aos colegas que a acompanham. Então, chegou uma senhora deputada do PSD.
Muito obrigada, doutora, pelo enquadramento que também me permitiu esclarecer mais em detalhe os objetivos da Comissão. Muito agradecemos a exceção que constitui, enfim, de algum modo, a oportunidade que nos concedeu. Em certa medida, a nossa preocupação básica não é tão específica. Eu centrei no mail que enviámos a questão da Lei 45/2003, mas, de facto, a nossa preocupação tem a ver com o desenvolvimento sustentável e sustentado na área do aproveitamento de plantas, quer para suplementos alimentares, quer para medicamentos, e numa certa culturalidade local, nomeadamente no que respeita aos hábitos da população portuguesa, que pensamos que também deve ser uma preocupação e que as empresas portuguesas têm, de algum modo, cuidado. E talvez esta imagem não esteja ainda tão clara para os políticos, enfim, não haja ainda uma discussão tão profunda como desejaríamos que houvesse, no sentido também de haver melhor legislação nesta área. De algum modo, Eu pensei preparar um PowerPoint e trouxe o PowerPoint impresso para não estarmos a perder muito tempo a ligar o computador, desligar o computador. Não vou entrar no detalhe do PowerPoint porque penso que isto constitui mais um documento de vossa consulta posterior e que lá tem os nossos contactos e estaremos sempre ao dispor para consulta, mas iria fazer uma visita guiada ao documento que começa com SPFito, fitoterapia, e o segundo slide tem uma mensagem que para nós é essencial e que tem a ver com a tal pedido de revisão da 45/2003. É que nessa lei é dito que a fitoterapia é uma filosofia, tem base filosófica diferente da medicina convencional. Na verdade, o nosso ponto de vista é que a fitoterapia não é uma filosofia, tem base científica. E ao longo de todo este documento, nós demonstramos que desde a antiguidade, a fitoterapia sempre esteve associada à descrição dos primeiros medicamentos e à descrição dos principais efeitos saudáveis dos alimentos. Ou seja, isto que nós hoje vemos, que é uma certa confusão no mercado relativamente à utilização de plantas medicinais, quer como suplementos, quer como medicamentos para fins considerados terapêuticos, que é reivindicado nos documentos relacionados com as terapias não convencionais, é uma história que vem desde a antiguidade, desde antes da época cristã. Estão aqui retratados documentos que eu me preocupei em procurar na internet. Felizmente hoje a internet permite-me chegar a todos estes documentos, que mostram que inclusivamente na página, isto é na página 4, na dinastia Han havia uma descrição de matéria médica muito semelhante à que se encontrava depois, mais tarde, na Europa, em Espanha, na Grécia. Hipócrates tem uma abordagem das plantas medicinais que, de algum modo, é semelhante à que tem, por exemplo, tanto a dinastia, o dos documentos da dinastia Han, como até os documentos da medicina ayurvédica, que nós referimos aqui numa das páginas. Vou agora ver onde está a Ayurveda. Está na página 3, exatamente. Portanto, quando há propostas de regulamento, propostas de lei que classificam estas utilizações das plantas medicinais como sendo não convencionais e que não têm nada a ver com a medicina que se pratica com base científica, nós pensamos, se nos permitem, que isto resulta de alguma ignorância nesta matéria. E, portanto, nós, enfim, tivemos a sorte de poder fazer um percurso profissional em que aprendemos imenso. Temos aqui as várias gerações representativas da nossa associação. A professora Patrícia acabou de se doutorar, dá aulas numa universidade também. Portanto, e nós, de facto, gostaríamos de vos convencer que a discussão entre a separação, pelo menos no que respeita à fitoterapia, da sua classificação para usos não convencionais e usos convencionais, tem muito que se lhe diga e deve ser aprofundada, a bem da saúde pública. Na parte final, nós referimos aqui alguns enquadramentos dos referenciais que existem na Europa, que são distintos dos que existem nos Estados Unidos, por exemplo, e isso talvez faça com que ainda haja alguma tendência por parte dos legisladores na Europa, em alguns países como em Portugal, a irem buscar os modelos americanos para a construção dessas propostas legislativas, quando eles já não são adequados para a Europa, porque a Europa caminhou nesta área noutro sentido. A Agência Europeia do Medicamento e a Agência EFSA de Segurança Alimentar têm construído caminhos reguladores e de proposta de referenciais técnico-científicos nestas áreas, que são distintos dos americanos, e talvez que estes profissionais que estão a trabalhar estes documentos não se tenham apercebido disso. Portanto, também era a nossa intenção chamar a atenção para esse aspecto, e temos então aqui os links para quem quiser poder ir ver esses referenciais. Na parte final, tenho aqui na página 12 um extrato da 45/2003, onde de facto diz, se forem ver no artigo 3º, os conceitos, consideram-se terapêuticas não convencionais aquelas que partem de uma base filosófica diferente da medicina convencional e aplicam processos específicos de diagnóstico e terapêuticas próprias. Portanto, isto merece uma grande discussão. A Ordem dos Farmacêuticos está sensibilizada para isso, mas esta discussão, de facto, do nosso ponto de vista também, deve ser integrativa. E aí buscamos outra vez o modelo americano. É que não há duas medicinas, cada vez mais na Austrália, também é um bom exemplo, e em geral nos Estados Unidos da América, se caminha para uma colaboração em equipas multidisciplinares dos profissionais de saúde com formação, podemos dizer, clássica, portanto, das faculdades de medicina ocidentais, como podemos chamar, e os profissionais de saúde que têm um empirismo muito valioso, por exemplo, de escolas chinesas, de escolas ayurvédicas, que acabam por ter raízes comuns, mas de facto com práticas distintas, e que hoje todas elas podem ser um benefício, até num Sistema Nacional de Saúde que use esses saberes integrados para o bem-estar e a qualidade de vida da população, com muito menos custos. Agora, a nossa mensagem é: trabalhemos todos juntos, não façamos um muro, aqui estão os médicos e os farmacêuticos, ali estão os outros profissionais de saúde que não querem ter nada a ver uns com os outros, são intervenções que têm filosofias e ciências diferentes. Não, vamos trabalhar em conjunto para tratar o doente, para prevenir a doença e contribuir para o bem-estar da população. No segundo documento, que está sem cores, que começa na primeira página com o título Intervenções Pré-Legislativas, caracteriza aqui de algum modo aquilo que a SPFITA já fez, tentou participar participando da consulta pública para a caracterização da fitoterapia e do perfil do seu profissional em 2008. Na altura, a DGS até incorporou algumas das nossas sugestões, mas foi com algum pesar que vimos que houve uma formação de uma segunda comissão técnica consultiva das terapêuticas não convencionais e que, portanto, não tivemos a oportunidade de colaborar, e de facto o documento a que tivemos acesso dá-nos muita preocupação. Mas como isto é um tema muito específico, não iríamos alongar-nos por aí. Nós também pensamos que devemos, e temos feito, sobretudo atuar do ponto de vista de formação técnico-científica para todos os profissionais que queiram ter acesso aos nossos cursos, e é isso que cada vez vamos tentar fazer mais. Nós temos uma história muito recente, constituímos em 2006, mas só em 2007 é que começámos realmente as nossas atividades. E temos muitas preocupações, sobretudo porque a indústria neste país tem algumas dificuldades em saber quais são os referenciais específicos nestas áreas, muitas vezes, mas sobre isto falará muito melhor um dos nossos associados de empresas que está aqui representado, o Dr. Ricardo Leite, e vou-lhe passar a palavra nesse sentido.
Obrigado, boa tarde. Relativamente àquilo que disse a professora, de facto, compete-nos, enquanto indústria, cumprir a lei, isso é básico. Aquilo que tem sido muito complicado é entendermos com o Estado no âmbito da aplicação da lei. Portanto, a primeira regulamentação que sai para suplementos alimentares é em 2003, é o Decreto-Lei 136 de 2003, eu deixo-vos uma cópia, e de lá até hoje, portanto estamos em 2012, a autoridade competente para regular o mercado de suplementos alimentares já mudou de mão 6 vezes. Portanto, em 9 anos estamos a falar de uma passagem de pastas de 6 organismos distintos, com pessoas distintas, com diferentes visões, etc. E, portanto, no meio dessas mudanças, vamos sendo apanhados por diferentes entendimentos, diferentes abordagens, diferentes preocupações, o que, do ponto de vista da indústria, em particular num período complicado como esse que vivemos, é muito difícil tomar decisões de investimento a médio e a longo prazo. Porque nós não sabemos se amanhã vai ser tutelado por um outro organismo qualquer que tenha um interesse, mas uma visão completamente distinta daquela que há poucos meses atrás vigorava. Portanto, começou na Direção de Controlo de Qualidade Alimentar, criou-se uma APSA, criou-se depois uma AXA, ASAI, GPP, e agora está numa Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Apesar de virmos que uma coisa é uso humano, outra coisa é veterinária, e desde logo ficamos algo reticentes com essa mais nova mudança, de todos os organismos que já passaram por tutelar a questão de suplementos alimentares, ao menos essa tem experiência no controlo de produtos, que é aquilo que nós queremos enquanto indústria. Muitas vezes referimos, contra nós falamos, porque a nossa empresa de facto quer regulamentação, quer controlo e quer que haja uma demonstração de que esses produtos são seguros, têm qualidade, têm eficácia, porque só assim é que se gera confiança junto dos farmacêuticos, junto dos médicos e, obviamente, junto dos consumidores, que é o nosso bem maior. Portanto, é esse o nosso interesse. E, de facto, tem sido muito complicado aplicar todos esses entendimentos. Falou-se um pouco nos Estados Unidos, Eu muitas vezes comentava pouco com a professora que nem sempre gosto de dar bons exemplos dos americanos, por questões culturais que não são propriamente as nossas, mas muitas vezes é de questões culturais que nós estamos a falar. E as legislações devem ir de contra a regular aquilo que nós temos e não de impor uma situação qualquer que existe na América do Norte ou na Europa Central. Nós temos uma cultura de utilização de produtos à base de plantas muito forte. E é preciso saber diferenciar o que é um medicamento, o que é um suplemento e o que é um produto tradicional que muitas vezes poderá cair num lado ou do outro. Portanto, zonas cinzentas haverá sempre e há sempre em qualquer legislação. Portanto, isso não é nenhum problema. A questão é sabermos exatamente com que linhas nos cozemos. E era importante que, em primeiro lugar, do ponto de vista do Estado, houvesse uma decisão. Ok, essa área nós vamos entregá-la a determinado organismo e esse organismo vai desenvolver e estudar também o que é isto. Porque, com muita pena nossa, nós vimos que nesse momento um arranque e as pessoas que lá estão não fazem a mínima ideia de quais são os operadores, quantas indústrias há, quem é que trabalha, que produtos é que existem, que substâncias é que são utilizadas. Já foi logo a primeira preocupação. E, portanto, isso é difícil, de facto, a indústria mover-se nesse sentido. Relativamente à questão do Decreto-Lei 45/2003, eu creio que o principal problema dele vem logo na nascença, que é como se designam as coisas. Uma terapêutica não convencional, fazendo alusão àquela publicidade, não é? Há uma linha que separa aquilo que é convencional do que é não convencional. O erro está todo aí. Portanto, não faz sentido. Não é convencional e não convencional. Portanto, usou-se o termo integrador. Alternativas. Eu gosto, pessoalmente, daquilo que se usa, por exemplo, nos Estados Unidos. Infelizmente, eu tenho que buscar outra vez um exemplo americano, que é complementar. É isso é que faz sentido. Portanto, o complementary medicine é aquilo que nós encontramos nesses países. E é de facto disso, porque ninguém, nem eu, em representação da indústria, estou à margem do que é convencional, porque eu vou ao hospital, porque eu tenho meu médico de família, porque eu, quando preciso, tenho intervenções cirúrgicas, etc. Portanto, não há um convencional e não convencional. E de forma informada, de forma racional, escolho muitas vezes outras possibilidades que não a clássica, prefiro chamá-la assim. E vou complementar o meu tratamento, vou complementar o meu estilo de vida, vou complementar a minha alimentação, ou mesmo os produtos que utilizo, com outras áreas. Aí entra a fitoterapia, entra a homeopatia, enfim, entra uma série de outras ciências que não são não convencionais, mas são complementares. E isso é muito importante, que já que o decreto-lei, apesar de vir 2003, ainda não está devidamente regulamentado, como se diz, porque não aproveitar a excelente oportunidade e rebatizá-la, porque isso acho que ninguém, nenhum consumidor, e devemos pensar num consumidor que não domina essas áreas, ao deparar-se com uma tabuleta que diz terapeuta não convencional, vai ficar tranquilo, porque não convencional, para qualquer indivíduo que esteja lá fora, é uma situação que está abaixo da tal linha que nós dizíamos. Isso era muito importante chegarmos a esse entendimento. Somente mesmo, eu vou-vos deixar aqui essas cópias, porque obviamente vocês também têm acesso com muita facilidade, ter o máximo de atenção aos bons exemplos que ainda vamos tendo. Há bons exemplos que vêm da América e, por exemplo, da Bélgica. É uma autoridade que tem muito bem organizado aquilo que são os medicamentos e suplementos, de acordo com o mercado que eles têm. Eles também têm uma cultura de utilização de plantas tradicional. Não há mal nenhum em alguém utilizar uma planta, seja na forma de infusão, seja numa cápsula, num comprimido, ou de uma forma mais avançada no medicamento, e essa escolha deve ser do indivíduo e não imposta por via de uma portaria, de um decreto. O que é importante é que as pessoas tenham acesso à informação que seja fidedigna. E essa não deve ser clara, ninguém deve comprar um produto a pensar que é um medicamento e afinal de contas não é, a pensar que tem ensaios clínicos e afinal de contas não tem, desde que essa informação seja clara, o consumidor é que decide se quer um produto com uma característica ou com outra. E isso deveria ser a legislação a vir de encontro à sociedade e não propriamente a entrar por ali adentro a querer que a sociedade mude, porque ela não muda de um momento para o outro. É o ponto de vista da indústria.
Mais algum dos elementos da equipa, além do senhor professor, eu agradecia que fosse muito rápida, porque nós depois também temos outros grupos de trabalho.
Eu sou médica e Não, só queria referir que não há uma grande diferença. Portanto, a minha prática clínica básica é o que eu faço no dia-a-dia, é observar e consultar pacientes. Não há uma diferença praticamente, não há praticamente diferença entre uma abordagem à clínica à luz da medicina dita convencional e à luz de outra qualquer medicina, porque isto para mim não existe de facto. Na prática existe de facto uma medicina, um tipo de abordagem. Qualquer pessoa consciente terá que primeiro verificar os sintomas, efetuar um diagnóstico e depois tomar uma decisão terapêutica. Aqui a grande diferença é no tipo de medicamento ou no tipo de substância que nós podemos prescrever ou recomendar para tratar depois o nosso paciente. Isto depende de muitos fatores. Primeiro, o médico, para poder prescrever um medicamento à base de plantas, primeiro tem que conhecer, porque só conhece os medicamentos de síntese química, obviamente que não vai arriscar prescrever um medicamento à base de plantas. E depois, também para prescrever um medicamento à base de plantas, o médico ou qualquer pessoa consciente tem obrigatoriamente que conhecer os outros medicamentos que existem no mercado, mesmo os de síntese química, para poder fazer uma opção em consciência, porque há doenças, obviamente, que não são tratáveis com medicamentos à base de plantas. E, por outro lado, há situações menos graves em que o medicamento à base de plantas será perfeito, porque seguramente poderá ter até, e tem geralmente, muito menor toxicidade, e muitas das vezes é a própria preferência também do utente, que qualquer médico ou qualquer prescritor deve também levar em consideração. Eu, por acaso, também desenvolvi duas teses em que eu verifiquei, numa delas foi uma tese em bioética e fitoterapia, em que eu verifiquei que claramente os doentes, pelo menos desta amostra populacional, preferiam ser tratados com produtos à base de plantas do que ser tratados com produtos de síntese química. E depois ainda fiz uma outra tese na área da educação médica, em que também fiz também uma abordagem por questionário e também cheguei exatamente à mesma conclusão. E mais, e também cheguei à conclusão que os alunos de medicina também tinham já uma tendência para uma abordagem mais alargada e mais ampla no domínio da terapêutica. Ao contrário de muitos médicos já mais antigos, que por vezes ficam um bocadinho na dúvida se será de facto o caminho mais certo para os pacientes. Portanto, eu penso que aqui há de facto uma falta de informação e de formação, porque desde sempre as nossas tradições de terapia passam sempre por plantas. Aliás, começaram nas plantas e só a partir dos finais do século XVIII é que se começaram a extrair os constituintes ativos das plantas, a isolarem-se e a partir deles fazerem medicamentos de síntese química, que depois obriga a imensos estudos e por vezes têm efeitos secundários e interações medicamentosas. O mesmo se passa com as plantas. Portanto, quando um médico prescreve uma planta, também tem que estar consciente das possíveis interações medicamentosas, inclusive com os medicamentos de síntese química, porque por vezes o utente já está a fazer um medicamento de síntese química e nós podemos associar uma planta e temos que estar atentos a essas possíveis interações. Também queria só acrescentar que estou também, continuo a trabalhar em investigação nesta área de plantas e agora também estou a alargar o estudo ao domínio dos médicos. Vamos ver se eu consigo, também tenho estado a fazer também um trabalho de doutoramento. E também queria finalmente referir que já há muitos anos que eu prescrevo plantas, verifico que as pessoas estão muito, muito satisfeitas e eu, por exatamente constatar que até nos simpósios terapêuticos, há muitos anos atrás, há cerca de 30 anos, 20 e tal anos atrás, por constatar a existência de plantas medicinais transcritas nos simpósios terapêuticos, só que passavam despercebidas naquela grande quantidade de medicamentos de síntese química. Eu fiz um primeiro livro há muitos anos, chamado Plantas do Simpósio Terapêutico na Prática Clínica, exatamente para extrair todos os medicamentos à base de plantas que desde há muitos anos sempre existiram e que sempre estiveram ao alcance de qualquer prescritor médico. E neste momento eu constato que os simpósios já têm muito mais medicamentos à base de plantas, só que por vezes não há um conhecimento suficiente no meio médico. Eu constato até com os meus colegas e até com este trabalho que eu estou agora a realizar, que está agora também em desenvolvimento, constato que por vezes não há mais prescrição porque também não há tanto conhecimento. E daí eu estar ligada à SP Fito. Aliás, antes disto também já pertencia a outra associação de planta, portanto, para desenvolvimento dos estudos e da segurança dos medicamentos à base de plantas, que era a ANAF, que entretanto acabou e entretanto foi incorporada, os seus membros foram incorporados nesta nova associação, que é a SP Fito, e que temos trabalhado muito neste sentido de beneficiar as populações.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço todos os esclarecimentos e, antes de passar a palavra ao Sr. Professor, eu gostaria de dizer que esta questão é também uma questão, sobretudo, da Comissão de Saúde. Nós transmitiremos aos nossos colegas da saúde as vossas atividades e, sobretudo, também as vossas preocupações. Aliás, eu não sei se a Sra. Professora não esteve já na Comissão de Saúde este ano. Ah, então foi na Monet. Pronto. A cara, de facto, não me era estranha e agora estava a tentar perceber como eu também pertenço simultaneamente a estas duas comissões, se teria sido na de saúde, porque já discutimos a questão das medicinas não convencionadas e, além desta questão, outras também se colocam e, portanto, estes assuntos estão a ser alvo de apreciação por parte dos nossos colegas da saúde e nós transmitiremos todas estas preocupações para se associarem a esse dossiê, que já é um dossiê que está a ser trabalhado no quadro desta sessão legislativa por parte daquela comissão. Passava então a palavra ao Sr. Professor. Muito obrigada.
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer. Eu tive aqui uma pequena intervenção, mas foi só introdutória. Quero agradecer o modo como nos receberam, que é sempre útil. E queria, talvez, esclarecer alguns pontos que aqui foram já debatidos, um dos quais a questão da fitoterapia. Há aqui dois deputados que não ouviram a primeira introdução minha, mas a fitoterapia é muito antiga, como se acabou de referir, e o que acontece é que a classe médica e a preparação dos médicos não envolve o estudo das plantas. E como não envolve o estudo das plantas, depois não sabem e têm medo de prescrever, têm toda a razão. Eu colaborei muito, ainda quando estava professor na Faculdade de Farmácia, colaborei muito com a professora de terapia, que era a professora de Coimbra, colaborei muito com ela, porque nessa altura trabalhámos com um produto que vinha da Alemanha, que era o Valdesperte, que depois foi, que era da Kemi-Chemie, que depois... Não, a de Coimbra, a professora da Faculdade de Medicina, a doutora Baixinha, aquela professora Baixinha. Bem, eu trabalhava com ela na Rosa Seabra, do Porto. Eu trabalhava com ela num produto que era alemão, é o Valdesperte, que ainda existe hoje no mercado, mas que pertencia à Kemi-Chemie. E trabalhámos muito e eu forçava, de certo modo, como ela é professora de terapêutica, forçava muito e perguntava porque é que não ensinam alguma coisa de plantas. Ah, eu às vezes dou umas coisas quando é já na especialização, mas dava muito pouco. Quer dizer, ela trabalhava comigo, trabalhámos os dois nesse produto, era um produto que era subsidiado e até fizemos alguns trabalhos, estão publicados, sobre a valeriana, que é um dos produtos base de Valdesperte. O Valdesperte hoje pertence à Solvay, já deixou de pertencer a esse laboratório, já os vendem, não é? Mas isto para mostrar que falta nas faculdades de medicina exatamente o incentivo do estudo das plantas. Eu quero dizer que fui pioneiro em Portugal a criar uma disciplina que se chama fitoterapia nas faculdades de farmácia. Eu fiz isso já há uns 15 anos atrás ou mais. Nessa altura fui pioneiro, não havia. Hoje, em Portugal, todas as faculdades de farmácia têm essa disciplina, não do Estado, como as privadas. Isto para dizer que há uma apetência muito grande pelas plantas medicinais, o que é preciso é saber-se. Os dois deputados que não ouviram a questão inicial, eu colaborei num livro do qual entrou um professor da Faculdade de Medicina de Coimbra, o professor Frederico Teixeira, e a professora Alda também colaborou, a doutora Alda, e na verdade nós fizemos esse livro para quê? Para que só trata da farmacologia e dos ensaios clínicos das plantas medicinais usadas na terapêutica, para mostrar ao médico que na verdade há muita coisa que interessa e nós tivemos o cuidado de indicar medicamentos que estão a ser usados, mas muitas vezes o médico nem sabe que esse medicamento é obtido através das plantas. E porquê? Porque hoje já não se utilizam as plantas diretamente, o que se utilizam são os extratos. Quer dizer, a maneira como se obtém o extrato da planta, assim pode conduzir a uma composição ou a outra. Outra vantagem que tem os medicamentos à base de plantas, e convinha aqui ser frisado para esta comissão entender o problema, normalmente há chamadas meta-análises. As meta-análises são análises de análises clínicas, são confrontos de análises clínicas. Essas meta-análises são feitas muitas vezes também com medicamentos à base de plantas. E o que é que se verifica? É que, efetivamente, o medicamento à base de plantas normalmente não é melhor, não aparece nenhum estudo que seja melhor do que o medicamento clássico. Raramente. E há pequenas diferenças, mas não são assim espetaculares. Agora, o que demonstra sempre é que é menos tóxico, e isso tem uma vantagem formidável. É que as pessoas de idade, as crianças, não têm a mesma capacidade que tem um adulto a suportar um medicamento que seja com uma certa toxicidade. Portanto, a vantagem está aí e é importante. E é importante, porque são duas. Hoje, cada vez, as pessoas são mais idosas.
Eu só lhe pedia para concluir, porque nós temos mesmo que terminar dentro
com certeza, pronto,
de 10 minutos, também para dar oportunidade
com certeza.
Aos meus colegas de colocarem algumas questões. Eu termino
questões, já.
Se assim
eu termino já. Pronto, sim, sim. Às vezes a pessoa entusiasma-se demais, não é?
Eu peço imensa desculpa, este meu papel é de facto muito ingrato, mas vai decorrer nesta mesma sala uma ou outra, mas a mensagem principal passou e agradeço imenso. Passava então a colega.
Muito boa tarde, peço desculpa pelo atraso, mas gerou-se aí uma confusão, pensei que tinha vindo outra colega. Antes de mais nada... Eu sou geóloga, portanto, perdoa-me qualquer falha na interpretação que vou fazer desta vossa pretensão e do problema que trazem aqui. Mas, quando falamos de tratamento a nível humano, efetivamente começou pelo mais natural que havia, o recurso às espécies vegetais, principalmente. Portanto, isso foi a origem. E eu penso que o que estamos a falar aqui, que em termos de transição, ou ter passado quase exclusivamente para tudo que era sintético, é um pouco daquilo que se viveu em toda a nossa sociedade, que foi a tentativa do ser humano de se afastar o mais possível do que tudo que era natural. E, eventualmente, agora estaremos a fazer um pouco o caminho ao contrário, a tentar aproximar da natureza, porque a humanidade vai percebendo que não tem nada a ganhar quando tenta isolar-se totalmente da natureza. E penso que, em termos de até de alimentação, reparem, eu estava a pensar na roda dos alimentos, o que é que está lá de sintético? Não está nada. Não é? Portanto, quando se fala em termos de educação, quando se fala aos miúdos o que é a roda dos alimentos, o que é o ideal da sua alimentação, não está lá nada sintético. Portanto, só tem lá produtos naturais. Portanto, efetivamente, eu penso que, e mesmo em termos também de formação superior, efetivamente eu sei que em farmácia, e tenho conhecimento que no Porto, em farmácia do Estado, do estatal, têm cadeiras de botânica. Eu sei que têm porque tinha alunos que foram... Eu sabia que era um que eles chamavam dos cadeirões, que andavam sempre aflitos com a botânica, e iam percebendo também, e hoje em dia já se vai assistindo. Sei que, por exemplo, em Bragança estão a ser feitos estudos com a aplicabilidade de produtos, por exemplo, de fungos, associados a fungos em termos de farmácia, em termos de tratamentos humanos. Sei que estão a ser feitas investigação cá em baixo com toda uma série de espécies gerais. Aliás, isso será também o maior dos contributos para aquilo que hoje em dia se... o grande cartaz, a grande bandeira da biodiversidade. É uma das grandes vantagens da biodiversidade. Será contribuir para a manutenção do banco de genes, que se ouve falar tanto agora, não é? Aliás, eu estava a olhar aqui para o vosso logótipo da Ginkgo Biloba, que em termos de geologia é tão, tão querida, não é? Do fóssil vivo, e aliás, cada vez se encontram mais e mais propriedades associadas à Ginkgo Biloba. Portanto, eu... Basicamente, o que eu gostaria que me dissessem é, já percebi que a vossa principal preocupação é com o legislar, o regular da vossa atividade. E principalmente para que ela não passe a ser encarada como oponente a, mas antes como complemento do que existe em termos de tratamento. E ainda por cima, quanto mais complexas vão sendo, e estava a falar, por exemplo, dos aspectos das alergologias, cada vez há mais crianças, todos são alérgicos a qualquer coisa, e portanto, quanto mais puros forem os produtos, em princípio, mais fácil será contrariar, ultrapassar esses obstáculos. Em que é que, quais são os passos que já foram tomados em termos dessas vossas pretensões? Em que ponto estão? O que é que aguardam? E em que é que poderíamos contribuir para ajudar nessa vossa pretensão? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sra. Deputada Cássio Pinto, do Partido Socialista.
Eu gostaria também, em nome do Partido Socialista, de cumprimentar a Sra. Presidente, a Sra. Relatora para a Ciência, Dra. Elsa Paes, que é também uma pessoa muito atenta a estas questões da ciência, como com certeza já perceberam. E saudar-vos também por esta audição que é que estamos a fazer, porque efetivamente ela é relevante. É relevante aquilo que aqui nos trouxeram, porque quer queiramos, quer não, efetivamente não há soluções únicas, e já se percebeu que a solução única em que estamos a elaborar, digamos, nestes últimos anos da pós-modernidade, em que a ciência sintetizada resolvia tudo, porventura não resolverá. E, portanto, da parte do Partido Socialista, eu quero lhe dizer e dizer que estamos muito receptivos em poder interagir convosco, com as vossas propostas, com as vossas ideias, no sentido, efetivamente, de construirmos uma terapia, que seja uma terapia que não seja aquela que estamos, obviamente, só, enfim, que temos vindo a construir ao longo dos últimos anos e que percebemos também alguns problemas para onde ela nos tem arrastado. Eu entendo que isto tem que ser discutido com muito desempoeiramento, sem estarmos aqui muito cingidos a mitos construídos em torno de uma ou de outra situação, e entendo que, de facto, a fitoterapia, e como disse aqui a colega do PSD, muito bem, para além das nossas questões, da nossa origem científica ou da nossa origem social, o importante é o nosso papel político aqui. E eu acho que, politicamente, nós temos que estar muito atentos e muito disponíveis para poder interagir convosco, no sentido de podermos construir legislação que possa vir a permitir que as várias, a fitoterapia ou a questão química, que também com base nas plantas, possa vir a ser também uma mais-valia para a sociedade. E, portanto, nós, da parte do Partido Socialista, quero lhe dizer que estamos muito receptivos em poder interagir convosco e perceber exatamente quais são os aspectos em que entendem que nós, Partido Socialista, ou nós, Assembleia da República, neste caso, podemos dar o contributo para que possamos avançar. Efetivamente, ao longo dos tempos, a questão da fitoterapia e das plantas, ela esteve sempre junto do homem. Enfim, há inclusivamente hoje vários nichos, sobretudo no interior, de aproveitamento de plantas, numa perspectiva ainda, enfim, muito artesanal, mas que tem uma base científica, eu diria uma base cultural por trás, que sustenta tudo isso. Eu conheço alguma delas, uma delas é até muito interessante, que visitei há pouco tempo, que é no Distrito de Viseu, no Conselho de Castro Daire, que é Ervidal, Salver, não sei se conhecem, e que também, efetivamente, tem feito algum trabalho que entendo que é relevante. Ou seja, mas isto só para dar um exemplo, que há muitos exemplos. Agora, a vossa sociedade, com mais capacidade científica e de estudo e de aprofundamento, pode efetivamente dar um bom contributo. Gostei muito de ouvir também a perspectiva médica de alguém que fez a sua formação na medicina, em termos, deixem passar a expressão, convencional, mas também deu aqui um bom enquadramento para nós nos podermos situar neste problema. E também o Sr. Professor, que agora deixou também aqui uma perspectiva sábia acerca das questões, enfim, sábia na perspectiva que também fez o seu trajeto inicial, percebi, nas questões da farmácia, nas questões convencionais também, deixe passar a expressão, e portanto temos que estar de espírito aberto, e da parte do Partido Socialista teremos de espírito aberto. E saudava também ao Sr. Relator a paciência pelo facto de nos ter permitido esta audição, que para mim foi enriquecedora, confesso-vos, e corresponde àquilo que eu, em termos pessoais, agora não partidários, também prefiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco,
é só um minutinho mais. Até porque, reparem, eu tenho trabalhado muito na área da educação ambiental e acho curioso que quando folheamos isto tudo, são todas espécies com que nós tropeçamos aí todos os dias e que se calhar importa precisamente sensibilizar para o poder que elas têm e a dependência que poderíamos ter e trabalho conjunto no aproveitamento dessas espécies todas que nos circundam.
Muito obrigada. Passava então rapidamente, mas agora e depois de facto as conversas são como as cerejas e estamos sempre, à medida que vamos interagindo, acrescentando novos dados. Dizia eu há pouco que esta matéria prende-se muito com a Comissão de Saúde, mas também se prende com outro domínio desta Comissão, que é a Educação para a Saúde. Portanto, temos aqui de facto grandes possibilidades de poder aprofundar este dossiê, já não nesta sessão legislativa, seguramente, porque está a terminar, mas no quadro da próxima sessão legislativa. Senhor Professor, ficaram aqui duas intervenções, dois partidos diferentes, mas ao fim e ao cabo o mesmo repto, não é? O que é que podemos fazer a partir deste momento e a partir do momento em que também foram ouvidos nesta comissão e que já elencaram todas estas preocupações?
Portanto, eu, antes de passar na parte legislativa, que deixava ir para a professora aqui, Maria do Céu, queria só aqui apontar uma questão que muitas vezes o médico levanta. E aí foi levantada da utilização das plantas espontâneas, das plantas de cultura, que é a seguinte: sempre se utilizou, e as populações rurais ainda hoje se utilizam as plantas, mas fez sempre confusão, principalmente agora ao médico mais científico, porque é que num sítio uma planta é usada para isto e noutro sítio a mesma planta é usada para aquilo. E isso está explicado. Porquê? Porque a planta é um organismo vivo. E geneticamente ela produz, muitas vezes, constituintes numa dada região, diferentes dos constituintes da outra. Hoje, a indústria farmacêutica que utiliza as plantas, o que é que faz? Vai estudar as composições e escolhe a planta que interessa para o medicamento, porque pode cultivá-la. E hoje a cultura é feita de uma maneira já científica. Hoje é possível cultivar num determinado terreno, escolhido a priori, eu uma vez fiz uma visita na República em Israel, e então aí tem grandes unidades já em estufas, onde controlam a temperatura, a umidade, etc. E, portanto, a planta sai sempre igual e sai sempre com a mesma composição química. Portanto, esta questão da planta num sítio servir da outra, hoje está controlada e é possível. Eu não quero alongar mais, deixava aqui a parte de legislação para a professora.
Eu ia explicar que, passo a palavra com o doutor, que nós temos um diálogo relativamente conseguido com a Direção-Geral de Saúde, mas, enfim, seria 60% eficaz relativamente aos 100% que nós desejaríamos. Comunicámos à Entidade Reguladora da Saúde e comunicámos ao Sr. Secretário de Estado da Saúde por escrito e nunca tivemos resposta, mas vamos tentar ser mais claros e tentar encontrar outra oportunidade.
Sim, só para ficar claro, a questão que a senhora deputada do PS levantava, e mesmo do PS, todos nós que estamos aqui temos a dita formação convencional clássica. Eu também sou farmacêutico e, portanto, o meu percurso profissional tem a ver com essa área que se apelidou no decreto como não convencional. E a questão que se coloca da utilização e da origem e da evolução, aquilo, eu sou algo suspeito para dizer isto, trabalho na área, mas o que é apaixonante nesta área é que o desenvolvimento tecnológico está de mãos dadas com a questão da utilização tradicional. Quanto mais o desenvolvimento tecnológico é uma verdade, melhor eu tenho o controlo dos extratos, da produção, como disse o professor, desde a parte agrícola, passando pela parte industrial, que é aquela parte que me move, portanto, enquanto laboratório, para obter os melhores extratos, nos comprimidos, nas cápsulas, nos cremes, enfim, daquilo que é cómodo para o consumidor. E, portanto, o que estamos a falar é das necessidades que nós temos de adaptar, isso é uma questão política, que é haver vontade política, que haja um desenvolvimento desta área, como acontece noutros países da Comunidade Europeia e nos Estados Unidos também, para que ciência e universidades e consumidores possam ser satisfeitos das suas necessidades. Isso não é outra coisa que não política. Portanto, tem que haver vontade política, de fato, para que esses produtos estejam no mercado, para que os profissionais atuem de forma adequada, de acordo com aquilo que não é só a tradição, mas aquilo que a ciência também nos manda. E, portanto, não estamos a falar só de uma questão de origem tradicional. É de mãos dadas com a ciência e com a vontade política que isso seja verdade. Por isso, a nossa disponibilidade para continuar aqui é total.
Muito obrigada, quero agradecer muito a vossa presença, as informações que nos trouxeram serão tidas em boa nota por parte dos vários grupos parlamentares para o trabalho político, esse sim, que também entenderem fazer. Muito obrigada.